O Senhor Misterioso. Naquele dia, o dono do hotel da pequena cidade viu chegar um senhor de chapéu alto. Trazia só uma malinha de mão e queria ficar no hotel uma semana. Perguntou logo se no hotel havia carne de vaca. O dono do hotel respondeu que só haveria carne de vaca 2 dias depois. Então o senhor de chapéu alto disse muito contrariado:
"O que hei de dar de comer aos meus animais?"
"Quais animais?"
perguntou o dono do hotel.
"Os meus. É que eu sou domesticador",
explicou o senhor de chapéu alto.
"Domesticador? E onde deixou os animais?"
"Trago-os comigo",
respondeu muito sério o senhor de chapéu alto. O dono do hotel olhou para o outro, muito desconfiado, e pôs-se a pensar que bicho poderia ele trazer na malinha de mão, pequenina demais para um elefante, um leão ou um tigre. E perguntou:
"O senhor traz os animais nessa malinha?"
"Não",
respondeu o senhor de chapéu alto.
"Trago-os aqui."
E, dizendo isto, tirou do bolso uma caixinha muito pequenina, mostrou-a ao dono do hotel e voltou a metê-la no bolso. O dono do hotel começou a tremer, julgando que se tratava de um doido, e disse muito depressa:
"Talvez o carniceiro ali de fronte possa arranjar a carne."
O senhor do chapéu alto agradeceu, muito contente, e foi procurar o carniceiro. Ora, o carniceiro estava muito triste, sentado atrás do balcão de um talho onde não se via nenhuma carne. E o senhor do chapéu alto perguntou ao carniceiro:
"O senhor tem carne?"
O carniceiro olhou para ele, muito irritado, e disse-lhe que não gostava de brincadeiras. Então o freguês não viu o talho vazio, mas logo o senhor de chapéu alto disse:
"Eu só quero 1 grama de carne de vaca."
"1 grama de carne de vaca?"
"Sim, senhor, 1 grama de carne de vaca. Talvez o senhor ainda tenha."
O carniceiro, que era um homem muito forte, ainda pensou em pôr o outro na rua, depois de dar 2 bofetadas. Mas o senhor do chapéu alto dizia aquilo com uma cara tão séria que o carniceiro prometeu que arranjava 1 grama de carne de vaca. O pior seria o peso. O peso mais pequeno que havia no talho era de 50 gramas. O senhor do chapéu alto estava muito aborrecido. O carniceiro, pensando que ele era doido, pegou num bocadinho de carne caído atrás do balcão e perguntou se não servia. O senhor de chapéu alto disse que não e explicou:
"Os meus 20 animais devem comer exatamente 1 grama de carne de vaca por dia."
E dizendo isto, tirou a caixinha da algibeira, apontou para ela e voltou a meter a caixinha na algibeira. Nessa altura, o carniceiro começou a tremer e disse:
"Venha comigo à farmácia, porque é lá que tem pesos pequeninos."
Saíram os dois e, quando entraram na farmácia, o carniceiro foi falar com o farmacêutico. Disse-lhe um segredo ao ouvido e mostrou-lhe o senhor de chapéu alto. O farmacêutico começou a tremer, agarrou um peso muito pequenino, cortou com uma faca muito pequenina um bocadinho de carne muito pequenino e foi pesá-lo numa balança muito pequenina. Depois disse:
"Aqui tem 1 grama de carne de vaca. Quanto custa?"
perguntou o senhor de chapéu alto. O carniceiro disse que cada quilo custava 50 escudos. Portanto, 1 grama custava... Não estava habituado a contas daquelas. O farmacêutico também estava tão embaraçado que não conseguia pensar. Resolveu chamar o filho, um menino que andava na 4ª classe e sabia fazer contas muito bem. E o menino veio e explicou que 1 quilo tem 1000 gramas e, por isso, custa 1000 vezes mais do que 1 grama. Ora, se 1 quilo custava 50 escudos, ou 50 mil réis, 1 grama custaria 50 réis, ou 5 centavos, ou seja, 0,5 tostão. Então, o farmacêutico achou que o melhor seria pesar 2 gramas de carne. Assim já fazia uma conta certa, 1 tostão. O senhor de chapéu alto tirou a caixinha da algibeira e, apontando para ela, disse:
"Tenho aqui 20 animais. Só podem comer por dia 1 grama de carne de vaca. Se levo 2 gramas, tenho de deitar fora 1 grama, porque a carne deve ser fresca.
Ficaram todos a pensar no caso, até que o senhor do chapéu alto resolveu.
Bem, eu levo 1 grama de carne de vaca e pago 1 tostão, como se levasse 2 gramas. Assim, ainda o senhor carniceiro fica a ganhar.
O carniceiro começou a pensar que não ganhava nada, porque já não havia moedas de 0,5 tostão. Entretanto, sem que os outros vissem, o farmacêutico foi telefonar à polícia. O senhor de chapéu alto tirou da algibeira uma moeda de 2 tostões. Como não tinham troco, o filho do farmacêutico saiu para trocar a moeda de 2 tostões em 2 moedas de tostão. Mas demorou-se, e enquanto esperavam por ele, apareceu um polícia que prendeu o misterioso senhor de chapéu alto e o levou para a cadeia. O senhor de chapéu alto protestou, dizendo que não estava certo prender-se alguém sem nenhuma razão. Mas o polícia respondeu:
o chefe logo explica tudo.
O chefe da polícia tinha uns grandes bigodes e uma cara de lua cheia. Perguntou imediatamente:
que fez este homem? Anda a meter medo à gente da cidade.
Respondeu o polícia:
diz que é domesticador e que traz os animais numa caixinha muito pequenina.
Ah, sim?
Disse o chefe.
Mostra lá os animais.
O senhor do chapéu alto tirou a caixinha da algibeira, colocou-a em cima da secretária do chefe e disse, muito sério:
os animais estão aqui dentro desta caixinha, mas eu não posso mostrá-los.
Porquê?
Perguntou o chefe, já zangado.
Porque deixei a minha flauta dentro da malinha que ficou no hotel.
Não quero saber disso,
berrou o chefe.
Abra a caixinha.
Olhe que o senhor chefe arrepende-se,
disse o senhor do chapéu alto.
Quer que eu abra a caixinha?
Espera aí,
gritou o chefe a tremer.
De que espécie de animais se trata?
Dê-me uma flauta e verá.
Nessa altura, o polícia lembrou-se de que havia na cadeia um preso que passava os dias a tocar flauta. E foi buscar o preso que trouxe uma flauta de cano. Então o senhor do chapéu alto disse:
eu não sei tocar flautas de cana.
Sei eu, disse o preso. Que música quer que toque?
O senhor do chapéu alto explicou que tinha de ser uma valsa chamada Danúbio Azul. O preso disse que não conhecia essa música. Então o senhor do chapéu alto começou a assobiar. O polícia começou a assobiar. O chefe começou a assobiar. Por fim, o preso jurou que já sabia como era a valsa. E o senhor do chapéu alto avisou:
assim que eu abra a caixinha, comece a tocar e não pare.
O preso disse que sim. E o senhor de chapéu alto abriu finalmente a caixinha. Ora, da caixinha saíram 20 pulgas que se puseram a saltar. O senhor misterioso fechou a caixinha e as pulgas começaram a dançar em cima da tampa. Ao som da música, saltavam e depois ficavam umas junto das outras, formando letras A, B, C e assim por diante. Quando chegaram ao F, o preso parou de tocar, dizendo:
esqueci-me desta passagem da valsa.
Então as pulgas, não ouvindo a música, saltaram cada uma para o seu lado e foram picar o polícia, o chefe, o preso e até o senhor de chapéu alto. O preso, com tanta picadela, deu um grito e deixou cair a flauta. O polícia deu um salto e pisou a flauta, partindo-a toda. As pulgas cada vez picavam mais. Por fim, o chefe telefonou para o hotel e pediu que mandassem depressa a malinha do senhor de chapéu alto. Meia hora depois, trouxeram a malinha. E as pulgas sempre a picar. Ainda levaram muito tempo para encontrar a flauta do senhor de chapéu alto, porque a malinha estava cheia de lentes de aumentar e as pulgas não deixavam procurar bem. Mas lá encontraram a flauta. Uma bonita flauta preta e de metal. O senhor de chapéu alto tocou com ela o Danúbio Azul. As pulgas dançaram, formando o F, o G, H, etc. Até ao Z. Depois, fim, em letras mais pequeninas. E finalmente voltaram para a caixinha que o senhor misterioso fechou depois de lá pôr um grama de carne de faca. O chefe da polícia deixou-o ir embora e o senhor de chapéu alto deu muitos espetáculos numa sala do hotel. Ele tocava o Dono de Azul, as pulgas dançavam na tampa da caixinha e as pessoas viam tudo muito bem, com as tais lentes de aumentar que o senhor de chapéu alto trazia na malinha.
O Bruxo das Barbas Brancas. Na vila, toda a gente lhe chamava o Bruxo das Barbas Brancas. Era um homem já muito velho, com umas barbas brancas muito compridas e que usava óculos de lentes muito grossas, chapéu de coco e, em vez de gravata, um laço preto muito grande. Havia quase um mês que ele tinha chegado à vila. Alugou logo uma casa muito velha e nela foi morar sozinho. Sim, sozinho! A Conceição, uma rapariga da vila, fazia-lhe a comida, mas não dormia lá. E quando lá estava, quase nunca via o velho, porque o velho estava quase sempre metido num quarto que havia ao fundo da casa. Além disso, tinha-lhe dito logo, no primeiro dia:
a menina Conceição faz-me a comida, limpa e arruma a casa, mas nunca entra naquele quarto.
Era o tal quarto ao fundo da casa, onde o velho estava quase sempre fechado. A Conceição respondera:
está bem, senhor...
Pafúncio. O meu nome é Pafúncio,
disse o velho. A Conceição contou esta conversa a toda a gente da vila. Quando não estava no tal quarto, o velho andava pelos campos ou à beira do rio. Mas ninguém sabia quem ele era, nem o que ele fazia. E como tudo isto era muito esquisito, toda a gente da vila lhe chamava o Bruxo das Barbas Brancas. A Conceição era muito curiosa. Jurara a si mesmo descobrir que mistério era daquele quarto ao fundo da casa, onde estava proibida de entrar. Ora, uma tarde, apareceu Simplício Padeiro, que andava a entregar o pão aos fregueses. E o Simplício perguntou logo:
onde está o Bruxo, Conceição?
Está fechado no tal quarto,
respondeu ela.
Ah, sim? Olha lá, Conceição, qual é o quarto?
A Conceição apontou para o quarto que ficava ao fundo da casa. Então o Simplício disse, muito contente:
vamos ver o que o Bruxo está a fazer.
Não podemos, porque ele está no quarto,
disse a Conceição.
E quando não está, fecha a porta à chave.
Mas o Simplício respondeu:
há outra porta de que talvez ele não se lembre.
Não há mais nenhuma porta.
Há outra porta,
voltou a dizer o Simplício.
Fica do outro lado. Eu conheço essa casa. Do outro lado há um palheiro que já não serve e que tem uma porta que dá mesmo para esse quarto.
É verdade,
disse a Conceição.
Do outro lado há um palheiro
que tem uma porta,
continuou o Simplício.
A porta é muito velha. Está com certeza cheia de buracos. Nós espreitamos pelos buracos e vemos o que o Bruxo está a fazer. Vamos.
Espera aí,
disse a Conceição.
Eu vou e tu ficas aqui, porque pode o Bruxo sair do quarto. Se isso acontecer, tu vais chamar-me depressa, para ele não desconfiar.
Está bem, eu espero. Mas depois vou eu,
disse o Simplício. E a Conceição lá foi para o palheiro e o Simplício ficou à espera. Esperou. E a certa altura lembrou-se de ir escutar à porta do quarto onde o velho estava. Encostou o ouvido à fechadura, tapada com a chave por dentro. A princípio não ouviu nada. Mas, de repente, ouviu o velho dizer numa voz alta:
ah, estás aí? Anda cá, não fujas. Não fujas, que eu já te apanho.
Ai, que o Bruxo descobriu a Conceição, pensou o Simplício. E voltou a escutar. E o velho dizia:
eu não te disse que não saísses de onde estavas? Não fujas. Vês? Já te agarrei, minha menina.
Ai, que o bruxo agarrou a Conceição, pensou Simplício. Voltou a ouvir a voz do velho.
Que pena que eu tenho de matar-te. Mas tem de ser. Com esta faquinha, mato-te depressa.
Ai, que o bruxo vai matar a Conceição, pensou Simplício. E ficou tão cheio de medo que não soube o que fazer e escutou de novo.
Já estás morta. Vês? Quase não sentiste. Agora vou abrir-te a barriguinha.
Ai, que bruxo vai abrir a barriga à Conceição, pensou Simplício, pateta de todo. Mas continuou a ouvir a voz do velho.
E se eu te cortasse as pernas? Dizem que sabem muito bem cozidas. Bom, vou tirar-lhe o coração.
O Simplício não quis ouvir mais nada. Desatou a correr pela casa fora e saiu para a rua a gritar.
Acudam, socorro! Acudam!
Acudiu muita gente a perguntar ao Simplício o que tinha acontecido. E o Simplício, a tremer, respondeu.
O bruxo das barbas brancas matou a Conceição. Eu escutei à porta do quarto e eu vi tudo. O bruxo matou a Conceição. Depois abriu-lhe a barriga. Queria cortar-lhe as pernas para as comer. E agora estava a tirar-lhe o coração. Acudam, socorro, acudam.
Então, muitos homens e mulheres, alguns armados com enxadas e vassouras, correram para a casa do bruxo. Entraram e foram bater à porta do quarto misterioso. O velho abriu a porta, viu toda aquela gente e perguntou:
O que querem de mim?
Um homem gritou logo:
Você acaba de fazer uma morte.
Isso é verdade,
respondeu o velho.
Mas...
Toda aquela gente não esperou mais. Todos empurraram o velho e entraram no quarto. O quarto estava cheio de caixas com insetos mortos, bichos dentro de frascos de todos os tamanhos, armários com pedras e pássaros que pareciam vivos, aves embalsamadas. Só Conceição não estava lá.
Onde meteu você a Conceição?
Perguntaram.
Não sei dela,
respondeu o velho.
Então você não a matou?
Eu? Não,
disse o velho muito espantado.
Mas ainda há pouco confessou que tinha feito uma morte,
disse um homem. Então o velho explicou.
Eu matei esta rã.
Então toda a gente viu uma rã morta em cima de uma mesa. E o velho continuou.
Matei esta rã para poder estudá-la. Eu sou o Dr. Pafúncio da Silva, professor de zoologia, estudo dos animais, e de botânica, o estudo das plantas, e de mineralogia, o estudo de tudo que não é animal nem planta, como as pedras e as rochas.
O senhor professor da escola da vila, que também estava presente, disse então:
O senhor Dr. Pafúncio da Silva é um grande sábio. Esta vila tem muita honra em tê-lo cá. O Simplício julgou que o senhor estava a matar a Conceição. Queira desculpar.
Não tem importância,
disse o Dr. Pafúncio.
Mas onde está a Conceição?
Gritou o Simplício. E foi ver ao palheiro. A Conceição estava desmaiada ao pé da porta que dava para o quarto misterioso. Quando a acordaram, contou que tinha espreitado pelos buracos da porta e visto uns pássaros muito esquisitos. Vinham voando para ela. Eram as aves embalsamadas. E assim se explicou tudo. O sábio fechava-se naquele quarto para estudar à sua vontade os animais, as plantas e as pedras que costumavam apanhar quando andava pelos campos ou à beira do rio. Tempos depois, o Dr. Pafúncio deixou a vila. Fizeram-lhe uma grande festa de despedida. E agora há na vila muitos meninos que querem estudar muito para serem grandes homens, grandes sábios, como o Dr. Pafúncio. E ainda hoje, as pessoas da vila contam, com muito orgulho, que conheceram o sábio Dr. Pafúncio. E ninguém mais lhe chamou o bruxo das barbas brancas.
Olá, Bem-vindos ao 47º episódio do podcast Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou o Pedro.
Eu sou a Ádila.
E eu sou a Helena.
Neste episódio, pudeste ouvir duas histórias de Lionel Neves, retiradas do livro Sete Contos de Espantar, com desenhos de Tossá e editado em 1975 pela Atlântica Editora.
Lionel Neves nasceu a 20 de junho de 1921, em Faro. Estudou lá até ao 6º ano do liceu, que corresponde hoje ao nosso 10º ano do secundário.
A partir de 1937, foi viver para Lisboa, onde se licenciou em Ciências Matemáticas na Universidade de Lisboa.
Pertenceu ao primeiro curso de meteorologistas portugueses e entrou no Serviço Meteorológico Nacional no seu início, em 1946.
E o seu trabalho levou aos Açores, a Moçambique e até a Timor-Leste.
Desde muito novo, colaborou em vários jornais e revistas e publicou o seu primeiro grande livro de poemas em 1940. Só começou a escrever para os mais jovens depois de completar 50 anos de idade.
Morreu no Algarve, em Odiáchere, perto de Lagos, em 1996.
Este grande, mas pouco conhecido escritor algarvio deixou-nos uma vasta obra, sobretudo de literatura juvenil.
Certamente que reparaste que esta história tem uma linguagem um pouco estranha e fala de moedas que já não usamos.
Sim, o escudo, os centavos, os reis e os tostões.
Pois, moedas antigas. Essas moedas usavam-se em Portugal no século milénio passado, antes da introdução do euro. Ainda não eras nascido. Um euro vale cerca de 200 escudos. Um escudo valia 6 centavos, ou 1000 reis.
Os reis até já vêm do tempo da monarquia, como tu sabes.
Realmente, as moedas evoluem bastante com o tempo. Se hoje tivéssemos 50 mil reis, não conseguiríamos comprar sequer um pequenino ovo de Páscoa.
Bem dito! E como as férias da Páscoa já começaram, aproveita para gravares uma pequena história e enviá-la para o nosso endereço de correio eletrónico podcasteraumavez@gmail.com.
Ou então também podes usar o Odel ou o sistema de comentários do nosso blog. Já sabes, participa!
Bem, já chega. Esperamos que tenhas umas boas férias, que descanses e que te divirtas.
Eu sou a Ádila.
Eu sou a Helena.
E eu sou o Pedro.